Gestão Social e Cidadania.
Olá, muito bom dia, ouvintes da Unijuí FM 106.9. Está no ar aqui pela emissora o programa Gestão Social e Cidadania, deste sábado 17 de junho de 2017. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o processo de abertura da Consulta Popular 2017-2018. Esse processo que tem a participação popular na escolha dos projetos prioritários em seus municípios e depois a votação para definição do que é melhor para seus municípios e também a região. Fique ligado no programa e confira na sequência as notícias da semana e os boletins da Rádio Web.
Boletim Rádio Web.
Esses cursos assim, de informática e administração, apesar de serem básicos, são muito caros, pelo menos assim onde eu convivo, né? Agora, se eu não tivesse nessa oportunidade, eu poderia estar nas ruas agora, fazendo coisas erradas, poderia também não estar mais estudando. Então agora eu estudo, eu trabalho.
O relato é de Cassiane de Araújo da Silva, de 17 anos. A jovem é moradora da cidade Estrutural, uma das regiões mais pobres do Distrito Federal, e conta que conseguiu, por meio dos cursos de profissionalização, criar novas expectativas de vida. Ela, que no passado abandonou os estudos e cumpriu medida socioeducativa, hoje atua como aprendiz no Banco Central e comemora as conquistas.
Voltei a ver, a imaginar coisas boas, voltei a sonhar, a querer um futuro profissional para mim.
Para que mais jovens tenham as mesmas oportunidades que Cassiane, o Ministério Público do Trabalho promove a Semana Nacional da Aprendizagem. O objetivo é conscientizar as empresas sobre a importância de contratar adolescentes. Durante a audiência pública, realizada nesta terça-feira em Brasília, a procuradora do trabalho, Valesca do Monte, reforçou que a aprendizagem assegura aos jovens o ingresso no mercado de trabalho de forma digna. Ela, que é coordenadora nacional de combate à exploração do trabalho da criança e do adolescente, ressaltou ainda que as empresas também ganham muito com isso.
Ou seja, a empresa que contrata aprendizes é a empresa que também está ali, além de cumprir sua responsabilidade social, ela está qualificando, eventualmente, um futuro empregado, porque ela pode vir contratar aquele aprendiz como um verdadeiro empregado após o término daquele contrato de trabalho especial, que é o contrato de aprendizagem.
Até o dia 16 de junho, serão realizadas em todo o país audiências públicas com empresas que descumprem a cota legal de aprendizes. O MPT busca, assim, esclarecer as dúvidas e adequar a situação. De acordo com a lei, de 5% a 15% das vagas devem ser reservadas a jovens com idade entre 14 e 24 anos. Agência Rádio Web. De Brasília, Larissa Mantova.
Foi lançada nesta semana em Brasília a campanha global 100 milhões por 100 milhões que pede a erradicação do trabalho infantil. A iniciativa é do Nobel da Paz Kailash Satyarthi e tem como objetivo mobilizar 100 milhões de pessoas para lutar pelos direitos de 100 milhões de crianças que vivem na extrema pobreza e em situação de trabalho precoce. Atualmente no mundo, segundo a ONU, 168 milhões de crianças trabalham. No Brasil, são quase 3 milhões. Para Kailash Satyarthi, é preciso a união de todos, principalmente dos jovens, para mudar essa realidade mundial.
Isso não é uma questão de um ou outro país, isso é um fenômeno global. Então vamos permitir que essas crianças globalizem a compaixão. Vamos deixar esses jovens se conectarem com o resto das pessoas e transformarem a cidadania, trazerem uma nova civilização em que possamos trabalhar um para uns dos outros e não de forma isolada.
Vários órgãos brasileiros aderiram à campanha contra o trabalho infantil, entre eles o Ministério Público do Trabalho, que há anos luta em prol da erradicação deste mal. Segundo a Procuradora-Geral do Trabalho em Exercício, Cristiane Aparecida Ribeiro Brasiliano, é necessário levar por meio de campanhas como essa, a conscientização da obrigação de todos diante dos cuidados de crianças e adolescentes. Ela acredita que a educação é o começo para o fim definitivo do trabalho precoce, principalmente no Brasil.
Crianças e adolescentes são seres humanos, são seres com desenvolvimento biopsicossocial que o Estado e a família devem assegurar os direitos fundamentais. Só uma criança com educação, um adolescente com educação, vai poder construir algo de bom para a sua vida, e não uma criança que vai pular etapa, voltando, sendo adultificada prematuramente.
A meta do governo brasileiro é erradicar o trabalho infantil até 2025. Para participar da campanha 100 milhões por 100 milhões, acesse 100milhões.org.br. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira.
Notícias da semana.
Sobe para 339 milhões o valor dos prejuízos com o temporal no Rio Grande do Sul. Aumentaram os prejuízos provocados por chuvas e vendavais registrados no Rio Grande do Sul na última semana. Uma nova pesquisa da FAMURS revela que as prefeituras gaúchas estimam perdas de 339 milhões com os estragos. Entre as cidades mais afetadas estão Chapeta, com danos de 20 milhões, Cândido Godói, 17 milhões e Santana da Boa Vista, 10 milhões em prejuízos. Também contabilizam prejuízos milionários acima de 5 milhões, Santo Ângelo, Derrubadas, Garruchos, Maquiné, Entre Juiz, São Sebastião do Caí e Júlio de Castilhos. Conforme o levantamento, das 408 prefeituras que preencheram o questionário da FAMURS, 348 alegam prejuízos com a chuva. Desse total, 151 informam já ter declarado situação de emergência. A pesquisa da FAMURS foi realizada no dia 9 de junho por meio de contato telefônico. Brasil registra aumento de trabalho infantil entre crianças de 5 a 9 anos. Em todo o Brasil, a mão de obra de crianças e adolescentes ainda é explorada de forma indiscriminada. De acordo com pesquisa do IBGE, os direitos à infância e à educação são negados para quase 3 milhões de crianças e adolescentes no país. O mapeamento da situação do trabalho infantil mostra que o número de trabalhadores precoces corresponde a 5% da população que tem entre 5 e 17 anos no Brasil. Desde 2013, o país registra aumento dos casos de trabalho infantil entre crianças de 5 a 9 anos. Em 2015, ano da última pesquisa do IBGE, quase 80 mil crianças nesta faixa etária estavam trabalhando. Cerca de 60% delas vivem na área rural das regiões norte e nordeste do Brasil. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, a meta de erradicação das piores formas de trabalho infantil foi reagendada para 2020 e a de todas as formas de trabalho infantil para 2025, em acordo firmado com a comunidade internacional na OIT, no âmbito dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.
Programa Gestão Social e Cidadania dessa semana, nós vamos falar sobre a consulta popular, que teve início esse processo de abertura dessa edição 2017-2018, na última semana, quando o Coreg Noroeste Colonial se reuniu, então, com a Secretaria de Planejamento do Rio Grande do Sul, a participação do Theonas Baumhart, para tratar, então, dessa abertura do processo de consulta popular. A gente conversa hoje com a Cleonice da Costa, ela que é secretária executiva do Coreg NORC, a área de abrangência aqui da região de Juí. E a gente vai iniciar perguntando o que aconteceu nessa reunião, esse processo aí de abertura da consulta popular. Bom dia, obrigada por nos atender.
Bom dia, Valéria, bom dia aos ouvintes. Então, no dia 6 de junho, nós começamos então o nosso processo da consulta popular 2017-18. Nessa data, foram apresentados então as definições já realizadas pelo Fórum dos Coredes, juntamente com a Secretaria de Planejamento. Uma questão que já foi definida, então, pela Secretaria de Planejamento, que nesse ano nós vamos ter um incremento no valor nos recursos destinados à consulta popular. Então, no ano passado, a gente tinha 50 milhões destinados ao Rio Grande do Sul, então, a todos os 28 Coredes. Nesse ano, nós temos 60 milhões. Para o nosso Coreg, Coreg Noroeste Colonial, então, nós tivemos um incremento também. Ano passado, nós tínhamos 1.264.000 mil e neste ano nós vamos ter, então, 1.548.571 reais com 43 centavos. Então, isso para nós foi positivo, né? Porque qualquer recurso que a gente consegue trazer aqui para a nossa região auxilia no desenvolvimento regional.
Sim, esses 60 milhões dividido nos 28 corédios, cada um ficou com 1 milhão. E o Corédio Nor que recebeu, então, um pouco mais. E o que se deve esse aumento aí de valores para o Corédio Nor?
Então, a distribuição dos recursos desses 60 milhões, eles fizeram da seguinte forma. Eles usaram o critério, então, 1 milhão de reais para cada Cored. Então, 28 milhões foi distribuído 1 milhão para cada Cored. E o restante dos 32, então, foi usado 60% do valor pelo IDESE. E 40% foi dividido, então, com valores, a variação, usaram a variação do PIB, a variação populacional e a taxa de participação na consulta popular. Então, a participação dos nossos eleitores na consulta popular. Então, se no ano que vem, porventura, a gente usar esse mesmo critério, ou, aliás, o fórum e a secretaria usar esse mesmo critério, quanto mais pessoas participarem na consulta popular deste ano, mais recursos nós poderemos vir a ter no ano que vem.
Tudo isso, então, diz respeito a partir da participação das pessoas, é que os valores também vão aumentando.
Podem aumentar, sim, com certeza.
E a respeito das datas da consulta popular, já tem alguma definição do dia da votação? Claro que está muito cedo ainda, tem todos os projetos, mais reuniões ainda para acontecer.
Sim, nós já temos algumas definições, então a consulta, a votação, ela vai se dar no dia 1º, 2 e 3 de agosto. Continuaremos, então, através do sistema online. Então, qualquer pessoa que tiver acesso à internet, né, ao computador, vai ter um site onde vai aparecer a cédula de votação, onde ele poderá votar. Também teremos o sistema offline, em que onde nós não tivermos internet, então cada comude vai conseguir levar lá e coletar o voto dos nossos munícipes. Além disso, também nós poderemos esse ano usar o SMS, que também é uma forma de votação. Nós já tínhamos isso no ano passado, mas ano passado a gente ainda estava em teste, né? Mas esse ano a gente pode incrementar também a votação aqui da nossa região através de mensagens SMS.
E já tem alguma área referencial, uma área estratégica que vai entrar na carteira de projetos? Já se tem alguma noção disso que vai estar na cédula de votação?
Não, a cédula de votação a gente vai conseguir montá-la, digamos assim, depois de todo o processo das assembleias municipais. Então, a gente deflagrou o processo no dia 6, né, com essa audiência pública. Agora, a partir de semana que vem, nós vamos ter as assembleias municipais, no qual, então, cada município vai definir as suas prioridades dentro, sim, da carteira de projetos do plano estratégico que a gente montou no ano passado. A continuidade do processo, então, a montagem da cédula vai se dar no dia 5 de julho, numa assembleia que a gente vai fazer aqui em Ijuí, na CI, às 19 horas. Então, neste momento, todos os municípios deverão estar representados pelos delegados, né? Em cada assembleia que a gente vai fazer, são escolhidos delegados que vão vir, então, aqui no dia 7 para defender as prioridades de cada município. Aí a gente vai saber quais as áreas e quais os projetos que são os prioritários para a nossa região para o ano de 2018.
Os conselhos municipais, então, se reúnem em assembleias, reuniões, para definir o que seria fundamental para aquele município. E depois, então, tudo é socializado na assembleia do Corédio, com os 11 municípios.
E isto mesmo. Então, não só os comudes, né? Não só os conselhos municipais, todos os cidadãos de cada município. Na verdade, todos os munícipes são chamados a colaborar na definição dessas prioridades. Então, qualquer pessoa daquele município pode participar da assembleia e pode se manifestar dizendo qual projeto que entende ser prioritário para o município, né? Ou para a região, né? Porque tem muitos projetos que, de repente, serão trabalhados mais na área da região. a nível regional e não municipal.
Certo, e lembrando que as reuniões do Coreg também são abertas ao público.
Com certeza, a gente convoca os representantes, né, de cada comude, representantes das prefeituras, das sociedades que a gente tem, então, como elencadas pelo estatuto, mas qualquer pessoa que se sentir convidado pode participar da assembleia. Em Ijuí, nós vamos, então, ter a Assembleia Municipal no dia 22 de junho. E daí, depois, então, dia 7 de julho, nós temos a Assembleia Pública Regional, que também, então, a gente convida todas as pessoas a participarem. Para definir, então, a nossa cédula. E que daí, no dia 1º, 2 e 3 de agosto, então, a gente faz a votação para a escolha definitiva dos projetos.
É todo um processo, são etapas onde as pessoas têm a participação na construção dos projetos e depois também para votar e definir o que é prioridade para cada sujeito. E a respeito das últimas edições da consulta popular, o que tem sido feito? Como que você percebe a atuação do governo? Foram executados os valores desta última edição, os que foram prioritários nas cédulas?
Sim, o governo tem feito o pagamento, a liberação dos recursos de forma mais contínua. Então, a gente tem recebido, já estamos com a consulta de 2017 praticamente toda ela quitada. É, tem algumas questões ainda que tem ajustes a serem feitos, né, mas são valores pequenos. A maior parte do recurso já foi pago, a de 2015 e 2016 também. Até para vocês terem uma ideia, se vocês observarem, a PAI de Juí está fazendo a recuperação das calçadas. Isso é recurso da consulta popular. Também recebemos, nesses últimos dias, o recurso destinado à hemodiálise do HCI. Então, esse recurso é um valor bem muito importante para o HCI, para a nossa região, né? Então, vamos conseguir aumentar a atuação do HCI na hemodiálise. Além dos outros projetos menores, né? A agricultura foi totalmente paga, né? Então, assim, a gente tem... também temos o projeto Redes de Cooperação, também está sendo executado, né? E que também foram recursos oriundos da consulta popular.
Então, é um balanço positivo da última edição da consulta popular.
Dá para se dizer que sim, a gente tem começado a confiar mais na consulta popular, nos recursos e na distribuição desses recursos.
Certo, então, Cleonice da Costa, mais alguma consideração aqui no Gestão Social e Cidadania?
Eu só gostaria de convidar, então, todas as pessoas a se fazerem presentes nas reuniões, tanto nas municipais, né, quanto também nas regionais e principalmente no dia da votação. Isso é muito importante, que as pessoas dizem, né, digam o que realmente acham que é a prioridade para nós conseguirmos trabalhar o desenvolvimento da região noroeste colonial. E agradeço, então, a atenção de todos, né, e muito obrigada, Valéria.
Muito bem, eu que agradeço. Cleonice da Costa, secretária executiva do Coreg Noroeste Colonial, que conversou conosco nessa edição do programa deste sábado.
Boletim Rádio Web.
O governo do estado anunciou nesta segunda-feira no Palácio Piratini a construção de 3 novos presídios no Rio Grande do Sul. O presídio federal, em Charqueadas, além de 2 presídios estaduais, um em Viamão e outro em Alegrete. O presídio federal vai ter capacidade para 208 apenados e será totalmente pago pela União, ao custo de R$40 milhões. O prefeito de Charqueadas, Simon Herbeli de Souza, comemorou a escolha da cidade, depois de quase perder o presídio para Eldorado do Sul. Ele afirma que Charqueadas está preparada para receber este novo perfil de detento.
A gente sabe que os presos que irão para a penitenciária federal são presos, claro, de alta periculosidade. São presos que vão para lá como se fosse um castigo. Ele vai para um presídio federal e lá ele toma sua punição e, quando se ajusta, retorna à sua penitenciária. Mas por tudo assim que a gente vem estudando do projeto, a gente vê que ele é muito responsável e com certeza não teremos dificuldades na questão de segurança.
A penitenciária federal vai ser construída a cerca de 100 metros da atual penitenciária modulada de Charqueadas. Já a Casa Prisional de Alegrete vai ter capacidade para 286 apenados e custo estimado de 16,2 milhões de reais, dos quais 4,7 milhões serão pagos pelo Estado. Já o presídio de Viamão vai ser totalmente bancado pela União e terá capacidade para 430 detentos. O prefeito da cidade, André Pacheco, afirma que o município vai firmar um acordo com o governo do estado, que se comprometeu a reforçar a segurança na região.
Aí ali a gente vai estabelecer o aumento efetivo, a infraestrutura na região, aparelhamento do sistema de segurança pública em Viamão.
O presídio vai ser construído na área da extinta FEPAGRO, localizada entre Viamão e Alvorada. O governo do estado também anunciou a construção de um novo centro de triagem em Porto Alegre para resolver o problema dos presos em delegacias. Segundo o secretário de Segurança, César Schirmer, esta é a única obra que já tem prazo de conclusão, de 45 dias.
Um é presídio federal, não me cabe dar prazo, porque a licitação vai ser em Brasília. O outro presídio de Viamão, esse obviamente que depende do projeto, processo licitatório, ele não iniciou. O de Charqueadas já está na Selic, na Secretaria de Administração, para fazer a licitação. Então são diferentes níveis, são construções diferentes, tamanhos diferentes, obras diferentes, os prazos são variáveis.
O governo também anunciou a ocupação de um novo módulo da penitenciária de Canoas, com 150 vagas. O local tem capacidade para 2.900 apenados, mas abriga apenas 500 em função de atrasos nas obras e da falta de agentes penitenciários. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Fernanda Wenzel.
Notícias da semana.
Ministro promete auxílio a municípios afetados pelos temporais. Os prefeitos dos municípios gaúchos afetados pelos temporais dos últimos dias estiveram reunidos nesta semana com o ministro da Integração Nacional, Hélder Barbalho. O presidente da FAMURS, Luciano Pinto, apresentou os pleitos das prefeituras do estado. Entre os pedidos está o repasse de 339 milhões da União para auxílio emergencial às cidades atingidas pela chuva. Barbalho demonstrou que o governo federal tem monitorado a situação das cidades do Rio Grande do Sul afetadas pela chuva, porém evitou fazer qualquer promessa. O ministro alegou que os técnicos da Integração Nacional ainda quantificam os prejuízos das cidades gaúchas. O ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, afirmou que a União vai facilitar a liberação do pagamento do Bolsa Família para as famílias que vivem nos municípios que tiveram a situação de emergência homologada. Esse programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e locução, Valéria Foleto. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.